convidado.
Da reunião de doadores sobre o Iémen, que ontem decorreu em Genebra, Suíça, saiu a promessa de 2 mil milhões de dólares para ajuda humanitária urgente. Um sucesso notável de solidariedade para com os iemenitas, sublinhou o secretário-geral das Nações Unidas, que acrescentou que os recursos humanitários são muito importantes, mas não são suficientes. Para António Guterres, é necessário acesso sem restrições à população, respeito pelo direito internacional humanitário e proteção dos civis. A situação humanitária no Iémen é considerada a pior do mundo. 22 milhões de pessoas, 3/4 da população total, precisam de ajuda humanitária e de proteção. 18 milhões sofrem de insegurança alimentar. 8,4 milhões vive sem saber de onde virá o seu próximo prato de comida. No Iémen, a cada 10 minutos, morre uma criança com menos de 5 anos de idade por motivos evitáveis. Sobre a guerra no Iémen, que entra no seu 4º ano, a RFI ouviu Manuel João Ramos, especialista do Iémen e do Corno de África, ligado ao Instituto de Estudos Africanos no ISCTE, em Lisboa.
É uma guerra, enfim, não esquecida, porque estamos a falar dela, mas estamos a falar de uma guerra cujas possibilidades de resolução estão a ser convenientemente esquecidas, porque antes da vida e da proteção das pessoas estão interesses geoestratégicos, como nós sabemos, que interferem e vão continuar a interferir muito, precisamente na possibilidade de resolução do conflito. O conflito não se pode resolver sem que haja uma aproximação, evidentemente, ou pelo menos um acordo, mais ou menos com pernas para andar, entre o Irão e a Arábia Saudita. Quer dizer, parece-me absolutamente inevitável que só assim, que esse é o único caminho.
Na verdade, esta é uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irão.
Como nós sabemos, ou seja, os Houthis são financiados, protegidos pelo Irão e o governo, ou o que resta dele, e as forças sunitas não são senão uma frente da ação da Arábia Saudita no Iémen. Nós sabemos também que a história da unificação do Iémen no início dos anos 90 foi uma história muito mal resolvida e o potencial de conflito e as rivalidades vêm, nomeadamente, dos anos 70 e 80. Portanto, o problema sempre esteve lá. Agora, o exacerbamento e a regionalização, a internacionalização do conflito não fizeram senão tornar esse conflito absolutamente, digamos, insanável e, portanto, só precisamente um acordo de cavalheiros, se é que os podemos encontrar na Arábia Saudita e no Irão, poderão evitar uma tragédia ainda maior.
Mas nesse sentido, mesmo António Guterres, o secretário-geral da ONU, lembrou que não há soluções humanitárias para crises humanitárias e falou num acordo político para pôr um ponto final a crises humanitárias. Nesse sentido, eu pergunto-lhe, é possível um acordo?
Não me parece que seja possível um acordo interno sem que haja um acordo externo. O que está a passar no Iémen, ao fim e ao cabo, nós sabemos, está-se também a passar na Síria, onde é precisamente a intervenção de atores internacionais externos vieram a exacerbar e tornar irresolúvel o conflito e impossível de sanar entre atores internos, entre parceiros internos. Não há acordo político interno sem haver uma...
Mas esse acordo político externo não é possível ou é possível?
Exatamente, esse acordo político externo não vejo que seja possível porque nós estamos num mar extremamente agitado da alteração de dinâmicas de áreas de influência em que, como nós sabemos, intervém os Estados Unidos, intervém Israel, intervém a Arábia Saudita, intervém o Irão, intervém a Rússia, intervém a Turquia, todos estes grandes poderes. Não esquecemos a China com o seu menos evidente, mas mesmo assim a sua presença. Todos estes atores internacionais estão em jogos de guerra fria, isto é, de proxy wars, a testar e a medir as suas forças respectivas. E, portanto, o Médio Oriente, infelizmente, não vai ter resolução fácil nos próximos tempos e muito infelizmente, o Iémen está, digamos, na vanguarda desta tragédia imensa.
Eu perguntava-lhe ainda, o Iémen é um dos fatores de destabilização regional, em que medida é que este conflito, esta crise, tem impacto nos movimentos migratórios do Mar Vermelho?
É uma questão relevante, porque de facto estamos a falar, por um lado, de movimentos migratórios, estamos a falar, por outro lado, de uma das áreas de maior sensibilidade em termos de comércio mundial, como nós sabemos. Pelas costas do Iémen, nomeadamente pelo Mar Vermelho, passa 40% do comércio mundial marítimo. portanto, é uma zona extremamente sensível e a presença da NATO e a presença da Marinha Chinesa, da Marinha Japonesa, da Marinha Indiana ali são dados importantes. No meio disto tudo, temos de facto o Iémen, que durante muitos anos serviu de ponto de interface, de ponto de passagem para milhares e milhares de imigrantes provenientes da África, não apenas do Corno de África, mas também da África Central para os países do Golfo, e o Iémen, dada a menor capacidade de prevenção securitária, serviu durante anos de ponto de passagem. Neste momento continua essa imigração, extraordinariamente, continua a existir, portanto continua a haver imigração para o Iémen e através do Iémen para o Golfo, mas numa situação de extrema perigosidade e de grandes dificuldades para os imigrantes que vão para o Iémen. Agora, temos aí outros movimentos no sentido contrário, isto é, a guerra está a provocar cada vez mais desalojados e a promover também a imigração do Iémen para fora, nomeadamente para o Oman, e menos para a Arábia Saudita. Não tenho dados que afirmem que haja deslocações de populações atravessando o Mar Vermelho, mas diria que os deslocamentos populacionais vão na direção, sobretudo, do leste, para o Oman.
O conflito entra no seu quarto ano. A situação pode ficar pior que o que está?
Não tenho aqui perto de mim uma bola de cristal. A situação no Iémen vai depender, diria, daquilo que vai acontecer na Síria, nomeadamente em termos de capacidade de consolidação do chamado corredor desde o Irão até às costas do Mediterrâneo, portanto, pela Síria até ao Líbano com o Hezbollah. Portanto, aquilo que acontecer em termos de securitização e de pacificação ou de estabilização da situação do governo sírio vai ser extremamente relevante. Se o Irão conseguir essa estabilização, portanto, apesar dos esforços, como sabemos agora, mais recentes da Turquia, apesar dos esforços de Israel e da Arábia Saudita, é possível que haja um compromisso, uma possibilidade de compromisso de paz no Iémen. Mas diria que isso está dependente, de facto, da capacidade do Irão e da incapacidade dos seus inimigos em estabilizar um corredor xiita na zona chamado Crescente Fértil, do Irão até ao Mediterrâneo. Se assim acontecer, eu diria que há boas condições para uma resolução do conflito no Iémen. Se não acontecer, eu acho que o Irão continuará a fazer uma provocação à Arábia Saudita, precisamente utilizando os rebeldes úteis no Iémen.
Era Manuel João Ramos, especialista do Iémen e do Corno de África, ligado ao Centro de Estudos Africanos no ISCTE, em Lisboa. Ele foi o convidado desta quarta-feira.